estão vocês? Bem? Muito calor? Eu estou voltando da Colômbia, vim da Colômbia, moro lá. Assim que eu faço uma advertência, se vocês ouvem alguma palavra estranha, é provável que seja estranha. É provável que não esteja correta. Então eu peço a vocês um pouco de paciência com relação a isso, tá bom? O tema de hoje, bom, em primeiro lugar, acho que o tema é desnecessário para vocês, porque vocês sim fizeram um tempo na agenda para meditar hoje. Um domingo, de chuva, no meio de um feriado prolongado, isso é quase um milagre. Então, em primeiro lugar, parabéns para vocês por haver dado-se esse tempo, por haver podido vir aqui hoje. Eu estava pensando numa música, uma música dos anos 70. Eu sou muito mal para nomes, mas é uma música que foi bastante famosa no seu tempo. E essa música basicamente falava de um pai. E esse pai tinha uma relação com seu filho, que era uma relação da seguinte maneira. Quando o filho tinha uma certa idade, o filho queria brincar com o pai, e o pai falava, não tenho tempo. Então o filho olhava todo orgulhoso para o seu pai e dizia, um dia eu quero ser como ele. Mais tarde o filho teve alguma coisa, não? Ele passou na escola, teve a cerimônia de graduação e falou para o seu pai, não, se queria ir e tal. O pai falou, não, eu tenho algo no trabalho, eu tenho que trabalhar. E o filho, ai meu pai, um dia eu quero ser como ele. E assim foi passando o tempo, né? Quando finalmente o garoto passou na universidade, o pai também não foi, mas o garoto finalmente casou, teve um filho, e o pai aí já estava mais liberado do seu trabalho. O pai foi e falou para o seu filho, filho, por que a gente não se reúne, vamos sair junto, vamos fazer algo junto e tal. Então o filho falou para ele, não tenho tempo. E nesse momento, não, esse personagem na música disse, uau, ele se tornou como eu. E foi bonito, porque quando essa música foi tocada uma das vezes, o cantor disse que foi uma música que transformou sua vida. A autora foi a sua própria esposa. E foi uma música que mudou muito a sua percepção das coisas. Porque nós moramos numa sociedade bastante engraçada. Damos valor a coisas que realmente não têm valor. Como a internet, o Facebook. Quantos de vocês ficam vendo, né, o que está acontecendo com o seu amigo do Facebook? Quantos de vocês chamam esse amigo, ligam, para saber o que está acontecendo? Damos valor ao trabalho, que é importante, mas não damos tanto valor à parte da saúde, por exemplo, parte espiritual, e infelizmente às nossas próprias famílias. Não damos valor tanto às coisas que terminam sendo o que são valiosas, mas se damos valor a outras coisas que parecem boas, parecem interessantes, parecem legais. E a meditação é uma das coisas que normalmente relegamos, essa é a palavra, ou seja, colocamos lá no final da fila de coisas prioritárias. Ou seja, se você tem que decidir entre terminar o seu projeto, do qual você vai ganhar 10 mil reais, falar com um amigo que está muito doente e meditar, um dos três, qual dos três você escolheria? Meditação provavelmente é a prioridade última e sempre vai ser a prioridade última. Meditar não faz parte da nossa forma de ver o mundo, não faz parte de como nós ocidentais olhamos o planeta. Nossa criação ocidental se baseia ou na ciência ou na emoção impulsiva. Mas dificilmente temos essa característica de reflexão. E o interessante é que, apesar disso, nós temos esse potencial. Podemos fazê-lo. E, claro, eu acho que todo o desafio que todos os meditadores temos no mundo é explicar por que meditamos. Não sei se vocês têm esse problema. Não sei se alguém um dia liga para vocês, aqueles que já são meditadores, imagino que não todos sejam, perguntou algo, você disse, é que eu vou meditar agora, e a pessoa disse, quê? Você vai quê? Você não vai assistir o capítulo da novela? você não vai fazer tal coisa, você vai meditar. Para quê? Está doente? Precisa de alguma coisa? Quer conversar? Algum de vocês teve essa experiência já? É a imagem mesmo que projetam dos meditadores. Há uma série de televisão que foi muito famosa nos anos passados, que é uma família de órfãos, né? E eles eram cuidados pelo irmão maior, irmão mais velho. Então, em algum momento, a menina estava desesperada, estava chorando, e ela foi para o seu irmão: a gente pode conversar? E o irmão lá sentado, de pernas cruzadas, de olhos fechados, rígido. E ele disse: estou meditando. E acho que muitos de nós meditadores fizemos isso, inclusive. Muitas vezes aconteceu essa situação e nós colocamos a meditação de uma forma diferente, estranha, alienígena à realidade do mundo. De fato, aqui mesmo nessa escola, fomos evolucionando com relação ao que é a meditação. Faz pouco tempo, uma das nossas professoras principais, por fim, reconheceu que obrigado. O que acontece com o seu corpo físico, hein, termina influenciando a sua alma e a meditação também. Termina influenciando a sua forma de ver o planeta. Antes pensávamos que com a meditação você podia fazer tudo com o seu corpo. Agora sabemos que não. Temos que ter uma espécie de negociação com essas duas partes, a parte física e a parte espiritual. Eu moro em Bogotá, não sei se você sabe, Bogotá é uma cidade que é frio 365 dias por ano, exceto o ano que vem, que serão 366 dias de frio. Então, para mim, qualquer calorzinho eu tenho que acostumar, demora uns dias. Ou qualquer frio maior, né? Obrigado, Ricardo. Eu acho que para mim esses 2 ou 3 últimos anos têm sido momentos de muita reflexão da minha parte, porque eu vejo na prática o meu poder de meditação transformando a realidade, algo que antes eu sabia que podia acontecer, mas não via. Eu não via na verdade. Agora já acontece. Agora eu já vejo na prática as coisas transformando. Essa é a coisa que realmente importa para todos os meditadores. Que o que eu faço lá quietinho, na minha prática pessoal, termina mudando, termina construindo uma nova realidade para mim. Porque essa realidade vai fazer com que eu possa meditar mais, experimentar mais e mais esse prazer que é a meditação. Então, vou falar 3 coisinhas durante esse tempo, ok? Para a palestra. Se você tem alguma dúvida, pode levantar a mão. Não tem dúvida, não levante a mão, então, fica quietinho aí. Mas eu gostaria que vocês também experimentassem comigo esse processo meditativo, ok? Está bem? Fica bem? Primeira coisa, me surpreende muito que os gregos, que não tinham microscópio, não tinham nada, foram capazes de adivinhar que existia o átomo. Não sei se vocês sabem que um dos prêmios Nobel da Paz, dados agora, foram para algumas pessoas que conseguiram provar que os neutrinos, que é uma espécie de átomo, têm massa. Os gregos conseguiram provar que existia o átomo pensando, não incrível, só meditando. Só deixando que a sua mente abstraia a realidade, ou seja, veja além da realidade física que você vê. Você vê aqui uma cadeira. Essa cadeira não existe realmente. É um montão de coisas, saúde. É um montão de. Isso perturba? De repente vai um pouco mais para lá. Essa cadeira é, na verdade, um montão de moléculas unidas. E o vazio nessa cadeira é enorme. De fato, a maior parte dessa cadeira é esvazia. É engraçado. Você vai dizer, tá brincando, né? Olha, onde está o vazio? Ou seja, você vai e briga com alguém e dá uma cadeira na cara da pessoa e diz, que me disseram que era vazia. Não. Não é vazia, tá rígida. Como acontece isso? Como é possível? E os gregos foram capazes de adivinhar que havia algo mais pequeno, menor. Que havia algo cada vez menor, menor, menor. até chegar ao ponto mínimo. Uma das coisas que a meditação te ajuda é ir além da realidade visível. Sempre tem uma realidade invisível. Sempre tem algo que são as energias, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as intenções que você não vê. Ninguém vê a intenção de outra pessoa, verdade? Você pode até imaginar, você pode até supor, você pode até adivinhar. A pessoa, inclusive, te pode dizer uma intenção e não ter essa intenção que ela está dizendo. Mas existe ou não existe? É real. É prático. Então, quando eu medito, eu sou capaz de enxergar outra realidade. Eu sou capaz de enxergar algo diferente. Isso significa que algo que me dá muita dor, quando você medita, já não dói tanto. Ou talvez, espero, não doa mais. Quando você medita, talvez algo que você goste muito, você perceba que não é tão importante. Não é tão real para você. Porque isso é o que dá, quando você, que dá a você a experiência de meditar, de ver a realidade diferente, enxergá-la com outros olhos, com outra perspectiva, com outra forma de ver o mundo. Façam essa experiência agora mesmo. Quero que vocês aí sentadinhos onde estão, tentem visualizar, imaginar uma situação da vida de vocês, nada trágico, por favor, mas algo que está acontecendo, que é real. É real. Você toca você, pega, você vê a solidez da situação. Pode ser algo no seu trabalho, algo na sua família, com algum amigo. Só visualize essa situação por um momento. Agora, preencha-se de paz, muita paz. Só experimenta a paz e veja essa situação ainda aí. Manda paz a essa situação. Deixa que a situação se alivie, se tranquilize. Qualquer que seja essa situação. Deixa que essa situação se preencha também de paz. As pessoas envolvidas nessa situação, deixa que elas experimentem paz. Só paz. Abre os olhos. A situação continua igual. A cadeira continua igual. Mas quando você medita pouco a pouco, você vai perceber que tem átomos aí. Você vai perceber que tem outros elementos aí. Você vai perceber que você pode mudar a situação sem deixar se afetar tanto por ela. Porque essa situação sempre tem uma solução. Eu gostaria de um voluntário. Quem quer ser voluntário? Vem aqui. É uma brincadeira muito, muito simples. Vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido. Então ela levantou primeiro. Vem aqui um minutinho. Seu nome é? Cris. Por favor. Eu vou dar para você duas situações. Senta aqui nessa cadeira, tá bom? Bom, Cris, essa cadeira é a sua vida. Agarre-se a ela, bem forte. Eu quero que você se agarre a ela. É tudo que você tem na vida. Tudo. Você não pode perder essa cadeira. Ok. Mas você tem que se mudar de lugar. Então, eu quero que você, agarrada a cadeira, avance 10 centímetros. Ui, difícil. Muito bem, obrigado. Agora, segunda situação. Essa cadeira segue sendo sua vida. É muito importante para você. Mas você agora vai meditar. Você vai se soltar um pouco. Vai relaxar. Ainda a cadeira é muito importante para você. Mas você está relaxada, está solta. Eu pergunto, avança 10 centímetros. Avança essa cadeira 10 centímetros. Ok, havia outra possibilidade de avançar essa cadeira? Qual que era?
Levantar.
levantar, podia levantar, levanta, e avança 2 centímetros. Um pouquinho mais fácil? Muito mais fácil. Obrigado, pode sentar. Quando você não medita, você fica agarrado à situação. Você quer mudar a situação sem mudá-la, não é mesmo? Você quer, sabe, você quer mudar o cachorro, mas sem jogar fora nada. Você quer fazer as coisas diferentes sem que sejam diferentes. É meio estranho. Mas assim somos os seres humanos. Queremos mudar tudo, mas não queremos mudar. Queremos que fique igual. Então tentamos, com muito esforço, mover essa cadeira. Isso acontece na vida pessoal, isso acontece na economia mundial, na economia do Brasil, na forma de São Paulo, tudo acontece isso. De quer mudar ou não quer mudar? Então a gente vai arrastando. Quando você medita, você começa a ver que, ok, isso é importante, isso não posso jogar fora, isso é meu. Mas, puxa, será que não tem outra maneira? Será que não tem outra forma de eu fazer isso? Será que não tem outra forma de eu mover essa realidade de uma outra perspectiva? Aí você sai da cadeira. Você se retira da situação um pouco. E você a move naturalmente. Então, a primeira coisa que eu sugiro a vocês é usar a meditação para mover as situações. Abstrair-se delas, sair delas, preenchê-las de paz e movê-las um pouco. Ok? Essa é a primeira coisa. Isso vai ajudar muito, principalmente para as pessoas que são muito ocupadas aqui. Pessoas que não têm tempo de colocar meditação na agenda. Não precisa. Simplesmente desapegue-se da situação que você já vive e só mova ela um pouquinho. Segundo, tem uma pessoa, acho que vocês devem ter visto o vídeo, né? A Kátia me explicava, que todo mundo já viu todos os vídeos aqui. Então tem um vídeo muito famoso, é uma médica, se chama Jill Taylor. Ela é de fato uma cientista, não é médica, é uma cientista. E ela terminou sendo cientista do cérebro. Ela tem uma história meio interessante, porque seu irmão tinha esquizofrenia, ok, obrigado, tinha esquizofrenia, e ela se interessou em descobrir por que o seu irmão pensa de uma forma e ela vê o mundo de outra forma. Então ela entrou nesse tema de entender o cérebro. Ela ficou famosa nos meios cerebrais, porque ela começou a trabalhar com um banco de cérebros, aqui no Brasil deve ter também, em todo lugar, um lugar onde eles guardam o cérebro das pessoas mortas, para poder investigar. E algo super importante, não sei se vocês sabem, mas as doenças mentais são uma parte da medicina que é talvez das mais atrasadas. Ninguém sabe o que provoca realmente. Não tem solução. Já a depressão nos Estados Unidos, eles já consideram uma doença terminal. Ou seja, já são coisas que existem. E uma das razões é essa, não tem cérebro. Ela inventou até uma musiquinha. Então ela cantava a musiquinha dizendo eu quero o seu cérebro, coisas por esse estilo. Muito boa para Halloween, não? Coisas por esse lado. E olha o paradoxo da vida, ou talvez a ironia da vida. Ela sofreu uma hemorragia, seria um derrame cerebral. Olha só a ironia. Um cientista do cérebro sofreu um derrame cerebral. É como um mecânico de carro que o carro quebra na rua. Ou seja, é algo... Ela aproveitou esse momento para entender. Tudo isso está num vídeo. Você pode entrar em YouTube, Jill Taylor, e você vai ver o vídeo dela lá, onde ela chora e tudo isso. Eu li o livro dela, o livro está muito interessante. Eu sei que está em português de Portugal. E aqui também está esse livro de bolso, né? Como é de ouros, eu acho que é. Eles têm o livro dela e vale a pena ler, vale a pena entender um pouco. O interessante é quando ela explica o que aconteceu com ela. Ou seja, o cérebro tem esses dois pedacinhos aí. E um dos pedaços ficou irrigado de sangue. O sangue é tóxico, o cérebro parou de funcionar praticamente. E do lado esquerdo. O lado esquerdo serve para muitas coisas, uma delas é eu entender que eu sou diferente do microfone. Por meu lado direito não tem diferença, tudo é uma coisa só. Então ela passou de ser uma cientista, muito metódica, muito clara nos seus objetivos, a ser uma pessoa meio louca, porque ela via o mundo como uma coisa só. Ela começou a dar valor a coisas que antes ela não dava tanto valor. Por exemplo, amor, sentimentos. Ela era capaz de sentir quando o médico que a tratava, ainda que ela não entendia o que ele falava ou ela falava, porque isso também é parte do cérebro esquerdo, ela era capaz de sentir se esse médico tinha paciência ou estava irritado. A mãe dela, inclusive, fez algo muito bonito para as mães que estão por aqui, né? Se um dia tem que ajudar os seus filhos. O que essa mãe fez foi pegar todos os cartões que o pessoal mandou, desejando melhoras e coisas assim, e pôs na parede. Então, Jill Taylor não sabia que eram cartões, nem sabia que tinha uma parede aí, de fato. Mas ela sentia amor disso. Agora, um pedaço de papel não tem amor. Esse copo não tem amor. Essa cadeira não tem amor. Será que? Quando você medita, você entra num nível mais sutil de percepção da realidade. Você é capaz de perceber as coisas de uma maneira diferente. Porque a realidade tem várias formas de expressar-se. E sabe que a maravilha de ser humano é que nós podemos escolher como queremos ver algo, como queremos perceber alguma coisa. Saúde. Alguém pode te dar a você um grande problema, uma situação muito difícil. Alguém pode causar graves coisas para você. E ainda assim você amar essa pessoa. Você aprender a apreciá-la. E outra pessoa pode fazer a sua vida muito fácil e você não gostar dela. Porque assim somos os seres humanos. Mas quando meditamos, somos capazes de perceber a sutileza, o invisível que está aí. As coisas que ninguém pode realmente dizer e perceber. Essa senhora, Jill Taylor, ela teve uma sorte que eu espero que nenhum de nós tenha. Ela perdeu a função de metade do seu cérebro e com isso ela teve que refazer sua vida, reconstruir sua vida. Isso a modificou, transformou totalmente seu mundo, sua realidade. Ela conseguiu recuperar tudo, hein? O cérebro é plástico, o cérebro se adapta. A única coisa que ela não recuperou foi matemáticas, mas e aí, né? Ela finalmente aprendeu a multiplicar, dividir, somar e subtrair. E isso que a gente precisa, ninguém usa raiz quadrada, por favor, né? Então, ou seja, ela conseguiu recuperar essa parte, ela conseguiu chegar a isso, hein? Ela conseguiu recuperar tudo. Só que agora ela vê as coisas de uma forma diferente, porque ela percebeu que tudo tem uma energia, tudo tem uma vibração. Quando você medita, você percebe algo. Você percebe a vibração disso. Você percebe a energia que isso tem. A água é a mesma. As coisas são as mesmas. Mas a energia dedicada é diferente. Isso também ajuda você a meditar durante tudo que você faz. Você pode fazer um trabalho muito bem feito, em tremendo mau humor. Não é verdade? Você pode fazer, pode cuidar sua família com muito desgosto, porque você preferia não estar com eles. Você pode até dar um presente para um amigo que traiu você e você dá de humor bravo. O presente vai acabar, todas essas coisas vão terminar, mas a energia fica. E essa energia é aquela que você termina construindo a sua própria realidade. Não temos tempo. Ninguém tem tempo mais. Essa é a realidade do mundo. É uma realidade prática, uma realidade bastante forte. Claro, muitos de nós ocupamos o tempo que temos jogando, brincando, certo? Com joguinhos no celular, ou vendo novela. O ser humano é tão engraçado que quando está livre, inventa algo para ocupar-se, para preencher esse tempo vazio, que você poderia estar dedicando às coisas que você diz que não tem tempo. Você não tem essa realidade. Quando alguém me fala não tenho tempo, eu sei que essa pessoa na verdade está dizendo: olha, eu tenho tempo, mas realmente eu não quero, não posso, não tenho interesse, não tenho talvez os skills, as habilidades para eu fazer isso que você está querendo. Alguma coisa falta aí, por isso esse tempo não está. Mas você começa a perceber as sutilezas da realidade, você começa a ver que às vezes não precisamos de mais tempo, o tempo que temos é suficiente. Só precisamos de dá-lo com mais amor, dá-lo com mais uma energia mais espiritual, mais valores. Temos que colocar nisso algo diferente, algo especial. É o que colocamos que vai ser a coisa que vai diferenciar a realidade. Não é conseguindo mais tempo, não é abrindo mais coisas, porque não temos isso. É esse tempo especial que nós precisamos fazer. Como a gente faz isso? Como eu posso ver a sutileza da realidade? Alguns anos eu tive a oportunidade de ser professor numa universidade. É uma experiência bonita e péssima. Você tem que dar nota, ou seja, eu não sei quem inventou esse método. Então, claro, quando eu tinha que dar nota, além disso, meus alunos eram todos gerentes, gente grande, pois já, pessoas adultas. Então, eu lembro um grupo de um time, né, uma equipe, que eu tive que dar nota mais baixa que para outros, e elas vieram todas bravas contra mim. E claro, elas falaram: olha, depois que eu expliquei a razão, expliquei os conceitos, os parâmetros que eu tinha tomado e tal, elas falaram: olha, eu entendo, a gente entende, só que você não teve em conta o esforço que nós fizemos. Isso foi um despertar muito grande para mim, porque, e eu deixei de ser professor também depois disso, porque você tem que ver também que ok, tem os resultados. E todos nós pagamos pelo resultado, queremos o resultado. Né? Você não vai comprar um pão lá, e o pão todo velho, tá, esfarelado, e a pessoa diz: mas entenda meu esforço. Ou seja, tem sentido. Ou compramos essa cadeira pensando que é toda boa, e a Cris vem e tenta mover e quebra a cadeira, quebra os patos, e diz: não, mas o que vale é a intenção. Mas sempre tem uma energia, sempre tem algo aí. Esse algo, que é o esforço, aquela coisa que você colocou, esse ingrediente mágico que todos nós colocamos em tudo que fazemos. Quando você medita, você é capaz de perceber isso. E, portanto, muitos problemas vão diminuindo. Porque, sabe, muitas pessoas não estão contra você, como você imagina. Muitas pessoas não estão fazendo nada por trás de você, como você pode imaginar. Muitas situações pelas quais você está passando não são tão graves assim. Se você é capaz de ver a sutileza que há por trás, você é capaz de sentir, experimentar essa energia invisível, que é tão invisível e é tão óbvia, e ela está aí. Eu contava para minha mãe, eu estive na Índia, num estado da Índia, Tamil Nadu, não sei se vocês sabem, fica lá no sul da Índia. Então eu fui a dois templos, um templo chamado Golden Temple, e eles fizeram muita publicidade para mim, para eu ir lá e conhecer. Realmente era muito bonito, muito verde, limpo, lindo. O templo era de pedra, só que o guru pôs folhas de ouro, mas ouro de verdade. Então o templo ficou um templo de ouro. O guru era um homem jovem e tudo. Mas eu não conhecia ele, nada, não posso falar nada como como era, se era bom, se era mal. Mas eu sentia a vibração do lugar e não era uma vibração legal. Realmente não tinha. Sabe, faltava algo que você espera num lugar sagrado. Você espera sentir alguma coisa. Claro, esse templo era. Esse guru era muito jovem, aí meio bonitão e tal. E devia, tinha essa folha de ouro, mas faltava algo. Como 2 dias depois, eu vi outro guru. Um velhinho, feio, sem dentes. É, sem roupa quase, não, porque eles usam só uma tela aqui, saúde. Só usa uma tela, até não falando, um pedaço de tela aqui, um pano. Mas o cara tinha uma energia. Ele era muito risonho. É, as pessoas tentavam fazer reverência para ele, como se faz para um guru, né? Normalmente você toca os pés, esse é o sistema da Índia. Ele não deixava. Ele pegava a pessoa, abraçava a pessoa como se fosse um irmão. Depois eu fui ao templo dele, o templo onde ele vivia e cuidava das coisas. É, bom, era muito bonito do nosso ponto de vista, por ser ocidentais, porque nós apreciamos a história, né? Um templo velho, antigo, todo em pedra, era lindo nesse sentido. Mas era feio, era escuro, meio sujinho. Só que a energia era incrível. Essa energia é o que nós percebemos quando meditamos. Quando meditamos, nós começamos a entender que sempre tem algo positivo. Se você quer, sempre termina tendo algo positivo. Pode ser um lugar feio e tal, mas tem algo positivo aí. Pode ser uma pessoa com cara feia, mas você pode ver algo positivo. Todo mundo tem algo bom, todo mundo tem algo bonito. E é você que tem que decidir, você quer ver o feio ou bonito. Vamos de novo visualizar a mesma situação. Estamos em paz e vemos essa situação. Mas agora, além de abstrair-me da situação, eu vou ver o positivo dela. Por exemplo, qual é a lição que eu posso tomar dessa situação? Que a situação está tentando desesperadamente ensinar-me? Ou quais são as habilidades que eu tive que desenvolver para poder lidar com essa situação? Deixa eu fazer uma pequena lista do incrível, do positivo que essa situação tem me trazido e trazido a outras pessoas, talvez. Eu sugiro que vocês, sempre que vejam uma situação, sempre que vejam algo, procurem ser mais sutis, procurem ver o que tem por aí, o que tem de positivo. Eu aposto que se eu fosse de novo nesse templo dourado, eu poderia ver algo positivo. Você sempre tem algo bom, sempre. Sempre tem uma energia, se você consegue sintonizar nessa energia. Terceira e última coisa. Meditar é algo que ainda não sabemos realmente o que é. No ocidente, o ocidental, nós temos que investigar, entender e tudo isso, né? Para alguém do oriente, onde a meditação é algo do dia a dia, todo mundo, se você pergunta o que é meditar, eles provavelmente te olham e digam, você está perguntando? É como perguntar a um católico o que é rezar. O que é rezar? Difícil, né? Difícil explicar o que é. Mas todo mundo sabe. Seja parte da nossa cultura, da nossa ideia. Então eu fiz um esforço de entender um pouquinho mais a meditação com a ajuda de muitas pessoas, com a ajuda do meu próprio processo natural. E o que eu observo é que isso é algo que o Oriente nos está entregando e que está entregando um momento muito, muito especial. É um momento de uma crise bastante forte no Ocidente. Uma crise que talvez reponte os anos 40, quando houve a Segunda Guerra Mundial, daí adiante, quando o Ocidente e o resto do mundo nunca mais foi o mesmo. E o Oriente pode entregar essa forma de perceber e ver o mundo de uma forma tão, tão distinta, não tão fixa, não tão rígida, como às vezes nós gostamos de ver as coisas. Essa cadeira é para sentar. Mas aqui na América Latina, o que mais você pode fazer com essa cadeira? Eu vejo aqui uma escada para trocar algo de repente ou pintar aqui. O que mais pode ser essa cadeira? Para descansar, o que mais? Pode ser uma cama, o que mais? Dormir, o que mais? Que outras coisas? Hã? Pode usar exatamente um instrumento para usar na minha palestra, muitas outras coisas. Nós latinos fazemos coisas incríveis com as coisas mais impossíveis que há, não é verdade? Temos essa habilidade natural, né? Quando o Oriente nos dá essas ferramentas especiais, também isso é para que nós vejamos o mundo de uma forma diferente, para que nós exploremos o mundo de outra maneira. E são quatro ferramentas, basicamente, que vêm dessa parte do mundo. A primeira é a mais fácil, que é a reflexão. No Oriente, você aprende a reflexionar sobre o que está acontecendo. Reflexão é perguntar, é questionar positivamente. É fazer esse questionamento de entender, de compreender a profundidade. Não só ver a superficialidade, senão ir além disso. Ir além até chegar ao ponto em que eu deduzo, ok, é por esse lado. Reflexiona. Algumas pessoas são mais fáceis de reflexionar e outras não. Porém, uma coisa da reflexão é que a reflexão é de fato um reflexo. Ou seja, a reflexão ela tem que partir de você mesmo. Porque não só você vai estar pensando sobre algo, você está pensando sobre algo que sintoniza com quem você é. Você dificilmente vai pensar em algo que não tem nada a ver com você. Ou seja, se eu penso que alguém é arrogante, por exemplo, se eu penso que essa situação é injusta, é muito provável que eu seja arrogante. E é muito provável que eu seja injusto em muitas coisas. Por isso eu sou capaz de reconhecer. Então, quando eu reflexiono, eu estou despertando a minha própria realidade. Estou despertando quem sou eu. Reflexão não é pensamento. Pensamento somos experts, né? Alguns mais que outros, tá? De pegar uma coisa e pensar mil vezes sobre a mesma coisa. Alguém já pensou mais de mil vezes sobre algo que aconteceu há 10 anos, né? E já acabou. Você continua, continua, continua pensando sobre isso. Isso não é reflexão. Reflexão é pensar para poder compreender. Não sempre compreender é encontrar solução. Não tudo tem solução óbvia. Não tudo se pode destruir e deduzir. O átomo não é realmente, aparentemente, dizem por aí, o pedaço menor dessa cadeira. Parece que tem pedaços menores ainda. Tá? Então a reflexão não leva realmente à realidade, mas leva ao ponto em que você compreende. E aí você pode administrar isso. Você pode lidar com isso. Segundo, contemplação. Contemplação é o oposto. É ficar calado, quieto. As técnicas orientais de contemplação, você fica aí. Você pode sentar diante da parede, ficar aí. A ideia é que desse silêncio vem a ideia, vem a mensagem. Quando você realmente cala tudo, as coisas ficam tão claras que o que quer que seja a mensagem, o resultado, o que você tem que fazer para resolver essa situação, surge na sua mente. Porque, sabe essa frase que alguém dizia, de que um problema sempre tem solução, porque se não tem solução, não é problema, é imaginação. Então, se tem um problema, se tem algo na sua vida que não está funcionando, não só tem solução, você sabe a solução. Você tem a resposta aí na sua cabeça. Só que essa resposta está no meio de muita coisa, de muita dificuldade. Uma série de televisão interessante era de um detetive, chamava Mank. Não sei se aqui no Brasil passou. E era um detetive que tinha justamente problemas mentais sérios, de todos os tipos. E chegou um momento, ele tinha esse problema de tudo limpo e tudo organizado, tudo isso. Então chegou um momento em que ele era em São Francisco, e São Francisco teve uma greve de lixeiros. Então tinha lixo por todo lado, então claro, ele não podia viver. Ele não podia pensar, ele não podia resolver os seus casos. Então o delegado que o contratava pegou ele, levou ele para um laboratório. E esse laboratório era totalmente impecável, imune. E aí o detetive teve a brilhante solução. E ele descobriu quem era o criminoso. E bom, todos viveram felizes para sempre, não? Como sempre. Mais ou menos é isso que temos que fazer com a nossa mente. Temos que tirá-la do lixo, sabe, de todo esse barulho que há, tantas coisas, problemas da presidência, né, tem problemas com o vizinho, com o gato do vizinho, com o cachorro do outro vizinho, todos os problemas que você tem com o seu partner, o seu cônjuge, todos os problemas que vocês têm com seus amigos, filhos, os filhos com os pais. Todos esses problemas impedem que você ouça a resposta. Então, a contemplação é essa técnica adotada por algumas ordens espirituais e religiosas, principalmente orientais, onde você fica em silêncio, calado. Tem cursos de silêncio, 10 dias de silêncio. Acho que custam $2,000, ou 10 mil dólares, acho que são $10,000. Ou seja, é bastante caro para não falar nada, né? Mas não é o silêncio importante. É você ser capaz de dar tempo para que a solução que está aí, que você tem, surja. Terceira técnica, meditação. Meditação, como eu falava, ninguém sabe muito bem, estão estudando. Tem um relatório científico que saiu da pesquisa numa pessoa que é um monge francês budista. Ele é considerado o homem mais feliz do mundo. E apesar de que França não ganhou mundial de futebol também, né? O campo do mundo. Apesar disso, ele ainda é o homem mais feliz do mundo. E eles investigaram, né, tentaram entender, ele pratica um tipo de meditação específica da sua ordem. É uma pessoa que dá palestras pelo mundo inteiro, ele mora lá no Tibete, ele mora numa caverna, ele renunciou todos os benefícios da vida francesa e foi morar lá numa vida muito simples, muito comum. Ele é hoje o espécime máximo, digamos, de investigação, de pesquisa científica, para entender o que é a meditação. O que eu entendi é que o cérebro aumenta, então deve dar dor de cabeça em algum momento, não sei, porque quanto mais você medita, mais você desenvolve aspectos positivos na sua vida. Então se você dirige e você fica bravo porque alguém corta você, né? Se você medita, igual você vai ficar bravo, só que você desenvolveu algo mais, então você vai sorrir. Medita um pouquinho mais, você nem vai perceber. Ou sim, você vai perceber, está ali ainda. Só que você não vai deixar que isso apareça. Então a meditação tem um efeito muito especial no comportamento das pessoas. Muda o comportamento, é real. Elimina estresse, faz que todo mundo fique mais tranquilo, parece que todo mundo tomou chá de camomila e tal, quando você medita. Olha, a meditação é uma experiência muito, muito agradável. Requer tempo, sim, igual que a reflexão, igual que a contemplação, mas dá resultados. Esse problema que você tem na sua vida, esses 10 problemas que você tem na sua vida, esses 100 problemas que você tem na sua vida, Quando você evita, os problemas vão ficar aí, igualzinhos. Só que você vai aprender como lidar com cada um. Você já não vai sofrer mais. Tem uma igreja que diz pare de sofrer, né? Então, essa igreja em muitos países chama assim, pare de sofrer. Esse é o nome. Na Colômbia chegou assim, pare de sofrer. Com a meditação, você para de sofrer. É uma realidade. Você não pode evitar a dor, mas você pode evitar o sofrimento que causa isso. Vale a pena meditar? Vale a pena. Aprendam, os que não sabem, continuem meditando os que já sabem. Mas tem uma quarta coisa. Uma quarta técnica oriental, que é da Índia, é a meditação um pouco além do que é a meditação. Porque eu fico pensando até que ponto o cérebro vai crescer, né? Então imagina alguém super bravo, ou seja, chega um momento que já não dá mais, como você vai criar mais coisa. E outra coisa, se você passa por uma crise, tudo isso que você criou na meditação não dura não. Eu levo bastantes anos no caminho espiritual, e a espiritualidade dura até um ponto. Chega um momento em que você quebra, e eu vi muitas pessoas bastante espirituais que terminam chorando, brigando, bravas, porque algo aconteceu nas suas vidas. Chega um momento de crise que isso já não funciona tanto. A quarta coisa se chama yoga. Yoga é uma palavra um pouco difícil, porque no ocidente yoga a gente pensa que é fazer exercício e tudo isso, não? Mas yoga é toda uma filosofia de vida. Yoga é uma postura com relação à existência do mundo. É uma postura onde tudo é possível. Tudo é possível. De fato, se considera que um yogi, pelas definições antigas, dos textos antigos da Índia, era aquele que conseguia converter o pensamento em realidade. Por isso que quando um corpo era cremado, há duas partes do corpo que são difíceis de queimar, não através do método da Índia, que é por fogo, né? Uma delas é, obviamente, a caveira, né, o crânio, e outra é uma parte do corpo, e essa parte tem a forma de um yogi. Então ele dizia,